isso. Agora são 11 horas e 9 minutos. Já estou de volta em programa Zookbox, né? Vai trazer uma entrevista toda especial agora, a partir desse momento, falando a respeito do INDEA. Nós estamos aqui com dois entrevistados, né? O Hoffmann Said Coelho Dias, responsável pela ULI de Vila Bela, e o Dr. Marcos Kleber Fernandes Leite, médico veterinário da ULI de Vila Bela. E nós vamos estar aqui batendo um papo bacana com eles. Você vai entender o que é o INDEA, né? Porque tem muita gente que não tem ideia do que é o INDEA. E já vamos começar aqui com o doutor, com o Hoffmann Said Coelho, que vai fazer uma breve apresentação sobre o INDEA. Bom dia, Hoffmann.
Bom dia, Heber. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Primeira Capital. Primeiramente, gostaria de agradecer imensamente pela Rádio Primeira Capital por ter aberto o espaço, né? Para estar levando informações ao ouvinte, principalmente o nosso público, né? Que é o produtor rural, sobre as principais atividades que envolve a nossa instituição INDEA, né? Então, assim, o INDEA é uma autarquia. Por ser uma autarquia, o INDEA tem independência financeira, técnica e administrativa e tem como principal objetivo fazer a vigilância, né, executar a atividade de vigilância em prol da defesa animal e vegetal.
Maravilha. Então quer dizer que o INDEA ele tem uma importância muito grande dentro do município e às vezes as pessoas não entendem quem é que é responsável por esse controle, né?
O INDEA, em outras palavras, é quem certifica, é quem dá garantia da qualidade do produto de origem animal e vegetal.
É isso aí. Doutor Marcos Kleber Fernandes, você quer falar um pouco também a respeito do INDEA, sobre o seu ponto de vista?
Bom dia a todos, bom dia, Heber. Fazer como companheiro Hoffmann, agradecer aí o espaço à Rádio Primeira Capital, que tem prestado serviço de imensa relevância. E dar um bom dia a todos os ouvintes. É bem isso, Heber. Como o companheiro Hoffmann disse, o INDEA tem esse papel de certificação, porque nós temos aí hoje o nosso estado, e Vila Bela não é diferente, que está aí na ponta dessa cadeia, principalmente na área animal. A gente tem esse papel de garantir a sanidade, garantir a qualidade dos produtos de origem animal e também vegetal. Então, certificar de que esses animais, vamos falar aqui mais da parte animal, né? Que esses animais não têm doença, não têm histórico de enfermidades infectocontagiosas, para que a população, ao consumir aquela carne, o ovo, a carne de frango e todos os demais produtos de origem animal, saber que foi inspecionado, tanto dentro da propriedade quanto nos processos de industrialização. Então, o INDEA atua tanto dentro da fazenda com a fiscalização in loco, quanto dentro dos frigoríficos, abatedouros, granjas de aves, granjas de suíno. Então a gente tem um trabalho bem amplo na parte de fiscalização, com o principal objetivo de garantir esta qualidade a todos os consumidores, tanto nacional, dentro do estado, dentro do país e até mesmo internacionalmente. Então a gente recebe auditorias do Ministério da Agricultura, recebe auditorias dessas delegações internacionais que vêm fazer auditoria nesse serviço. Então a INDEA tem uma extrema importância e, como o senhor disse, muitas vezes passa batido aí porque a população não tem o conhecimento, e nesse papel, mais uma vez, parabenizar a rádio, que a gente consegue chegar a muito mais locais, a muito mais pessoas.
Com certeza. Essa segunda pergunta eu acredito que seja para o senhor mesmo, né, o doutor Marcos Kleber. Fala sobre retirada da obrigatoriedade da vacina contra a febre aftosa.
É isso, Weber. Na verdade, aqui a gente até colocaria um pouquinho diferente essa pergunta. Não é retirada da obrigatoriedade, né? Hoje a gente está aí no ano de 2023, teve a retirada da vacina e hoje ela é proibida. Porque quando a gente fala obrigatoriedade, às vezes o produtor entende, se ele quiser continuar vacinando, pode. Não pode mais. Dentro do estado do Mato Grosso, assim como alguns outros estados do país, a gente está passando por uma nova etapa sanitária. A gente há 40 anos aí, mais ou menos, basicamente há 40 anos, realizava a vacinação. Já não tem o relato da doença há muito tempo, desde 96, se eu não me engano, mas há muito tempo não se tem registro da enfermidade no estado, então a gente parte para uma nova etapa, que é a retirada da vacina. Então a gente precisa dos produtores aumentar a vigilância, porque com a retirada da vacina, com a proibição da vacinação, de certa forma os animais ficam mais vulneráveis, né? Isso aí, a vacina no animal funciona igual com nós seres humanos mesmo. Então dentro de um período, os nossos anticorpos estão altos, elevam, então a gente, mesmo se entrar em contato com um determinado vírus, não tem. Não temos o registro do vírus há muitos anos dentro do nosso estado. A gente comprova isso através de sorologia, aí praticamente anual, a cada 2 anos, produtores, alguns são selecionados, a gente vai lá, faz a coleta de sangue e faz a pesquisa, se está tendo contato com o vírus, se está tendo eficácia da vacina anteriormente. Isso foi comprovado onde a gente chegou nessa condição de retirada da vacina. Ah, que benefício que isso traz? Isso abre mercados, né? Que o animal na propriedade é o produto que o produtor vende. Então, existem alguns países que têm restrição da compra da carne de lugares que ainda realizam a vacinação. Então, a gente vai para uma nova etapa. Mas o vírus não sumiu.
Sim.
Com a retirada da vacina. Nós não temos eles no Brasil, mas existem países que ainda têm. Então, a gente precisa manter a vigilância, precisa do produtor ali no dia a dia, olhando os sintomas da doença, que são vesículas na boca, né? Aquelas bolhas de água, vesículas na boca, nas tetas, no pasto, o animal passa a claudicar, a mancar, o animal passa a babar, porque não consegue engolir ali, que aquelas vesículas causam dor. Então a gente precisa realmente do produtor entender a importância dessa vigilância, e qualquer dúvida ou qualquer sintoma desses, entre em contato o mais breve possível com o INDEA, que a gente tem uma equipe hoje preparada aqui em Vila Bela. Graças a Deus a gente recebeu novos servidores, temos aí mais 2 médicos veterinários, temos 1 agrônomo e 2 técnicos para prestar essa assistência e garantir essa sanidade para que a gente ganhe valor ao produto produzido, que no caso aí dos produtores é o gado, é os animais de modo em geral. Então a gente deixa esse alerta aí, ressaltando que hoje é proibido, em hipótese alguma, mesmo se o produtor tiver guardado, sobrado da etapa anterior, não pode se fazer essa vacinação. As revendas aí, as casas veterinárias que vendiam, não tem mais para vender, e a gente realmente manter essa vigilância. E aí, com a retirada da vacina, a gente tem outras medidas que em breve aí a gente vai entrar nelas.
Sim, foi muito esclarecedor a sua explicação com relação a isso. Então, quer dizer que essa retirada da vacina vai fazer com que abra uma expansão no mercado, podemos dizer, do exterior aí, a compra de gado, né? Foi falado que se ainda tem uma vacinação, tem alguns países que eles não se interessam em comprar, né, o animal devido ainda estar tomando aquela vacina. E o senhor falou a respeito do animal enfermo, os sintomas. É no caso de um produtor, ele vê que seu animal ele está naquela situação, qual é a posição do INDEA? O animal ele vai ser retirado do meio do rebanho, vai ser tratado lá, vai ser abatido? Qual é o trabalho do INDEA com relação a isso?
Então, Heber, a gente tem uma ficha técnica a seguir, mas o produtor lá detectou algum desses sintomas, né? Não necessariamente é a febre aftosa, porque temos outras causas que podem, outras doenças, outras enfermidades que podem causar sintomas semelhantes, né? Então a gente precisa, o primeiro momento, a primeira coisa é o produtor comunicar o INDEA. O INDEA, através do protocolo, tem aí 12 horas para estar dentro da propriedade desse produtor para tomar as primeiras providências. A gente vai chegar no local, vai ver a situação, se são muitos animais, se são apenas um, se esse animal está em determinado lote, e fazer os primeiros procedimentos, que é isolar o animal ou o lote, já fazer ali o que a gente fala, um perímetro, né, delimitar um raio de ação para ver se em alguma propriedade vizinha também já tem animais com sintomas. Então são desencadeadas aí uma série de medidas visando conter isso. Coleta de sangue para se ver se tem anticorpos alto para, no caso, para febre aftosa, e até mesmo os exames laboratoriais até se isolar o vírus ou não, para a gente determinar como foco. Mas a princípio a gente trata como uma suspeita, já se toma uma medida de contenção, porque no geral, apesar de alguns vírus transitar e mudar de uma propriedade para outra através do ar, mas no geral a gente diz que o vírus ele é levado, né? Através de pessoas, através de animais, através de veículos. Então, nesse primeiro momento, a gente realmente toma essa medida de contenção de trânsito na região para que se possa fazer o estudo, o levantamento, para saber se é a doença ou qual é o diagnóstico diferencial ou qual é a doença. De repente, a gente consegue ali no local mesmo, até sem exame, já descartar, porque tem algumas coisas características, digamos assim, né? E outros momentos a gente precisa desencadear toda essa estrutura aí que temos aqui. Em Vila Bela a gente tem a ULI com esses três médicos veterinários, nós temos uma regional que fica em Ponte Lacerda, que também tem toda uma estrutura técnica para essa assistência, e os municípios da região, todos são mobilizados nesse caso, assim como a central, os nossos laboratórios. Então hoje o INDEA é um órgão de defesa sanitária muito bem estruturado e referência até mesmo nacional, devido a toda essa estrutura e agilidade que temos. E uma outra coisa, Heber, que eu gostaria de deixar claro ao produtor, é que não tenha medo de fazer essa notificação. Ela é necessária, porque o INDEA, como dissemos no início, ele tem um papel de certificar. E caso aconteça a doença, a gente precisa entrar em ação e conter o quanto antes para a gente restabelecer o nosso status sanitário e, consequentemente, os nossos acordos comerciais. Então, todo produtor, quando ele faz um embarque de animais para frigorífico, ele paga uma taxa que chama FESA, né, que é Fundo de Emergência de Sanidade Animal. Caso constatar que é uma doença que precisa o sacrifício do animal ou a medida que for, esse fundo é realmente para ressarcir os profissionais, além do custeio que ele tem feito. Então é um fundo privado, não é do INDEA, é uma entidade privada. Toda vez que tem esse abate é recolhido uma taxa, que é justamente para fazer esse custeio, tanto de indenização, se for o caso, e quanto essa divulgação, esse trabalho de assistência, aí, principalmente financeira, que é fornecida através do FESA, para que a gente possa desenvolver da melhor maneira possível e necessária essas atividades de vigilância nas propriedades.
Muito boa sua explicação, doutor. Vamos agora falar com o Hoffmann, né? Hoffmann, comente aí a respeito da campanha de atualização do estoque de rebanho.
Heber, só complementando primeiramente a fala do doutor Marcos Kleber, tudo que o doutor falou demonstra a grande importância que nós temos no estado de Mato Grosso de estarmos sempre vigilantes sobre os problemas que podem envolver os rebanhos. Por quê? Mato Grosso é um estado extremamente forte no agro, né? Nós fizemos uma palestra na Câmara Municipal na semana passada, que o INDEA vem intensificando cada vez mais essa parte de educação sanitária, que é levar esclarecimento, levar informação certa ao produtor rural, para que o produtor rural não tenha aquela impressão que o INDEA é um órgão punitivo, né? O INDEA tem lá na sua legislação as previsões administrativas, né, em caso de alguma infração, só que esse não é o principal objetivo do INDEA, né? O INDEA ele é parceiro do produtor rural. Então o INDEA é um órgão que quer caminhar ao lado do produtor rural, para que o Mato Grosso continue sempre sendo essa referência, né, em tudo que envolve produtos de origem animal e vegetal. Sobre a campanha de atualização de estoque, como o doutor explicou, a obrigatoriedade da vacina contra a febre aftosa ela foi suspensa, né? E nós avançamos agora para uma próxima etapa e dentro desses procedimentos tem a atualização de estoque. O que é, propriamente dito, essa atualização de estoque? O produtor vai fazer um levantamento de tudo que ele tem na propriedade dele, tanto da espécie bovina, quanto da espécie bubalina, como de outras espécies. O que são essas outras espécies? aves, equino, caprino, ovino, tudo que ele tiver na propriedade que foi espécie animal, ele precisa trazer os dados atualizados para o INDEA e, obrigatoriamente, neste mês de maio, ele precisa atualizar o estoque. Então, ele pode fazer essa atualização de duas formas. Ou presencial, vindo à unidade do INDEA, qualquer unidade do INDEA do estado de Mato Grosso está apta a fazer essa atualização, ou preenchendo alguns requisitos, ele pode fazer também através do módulo do produtor. O módulo do produtor é um sistema que o INDEA desenvolveu para dar mais facilidade ao produtor rural em estar operando, né, algumas atividades que envolvem o INDEA. Então, essa ferramenta do módulo produtor rural facilita aquele produtor, por exemplo, que está lá na Ricardo Franco, que teria que deslocar aí em média 100 km para poder fazer a atualização de estoque. Se ele cumpriu os requisitos, preencheu o formulário que é obrigatório, ele pode perfeitamente fazer essa atualização lá da propriedade dele. Aí o INDEA só vai certificar se está tudo certo e vai confirmar essa atualização dele. Então, assim, nessa campanha, todos os produtores rurais precisam obrigatoriamente fazer a atualização de estoque. Essa atualização, ela vai até o dia 2?
Não, é até o dia 30, né? Precisa fazer dentro do mês.
Dentro do mês de maio, exatamente. Acabou aquela, porque na época da aftosa, acaba que gera uma confusãozinha ainda, a aftosa você poderia fazer a comunicação dentro do mês de maio, e o INDEA sempre dava 5 mais 10 dias no mês de junho, né? Agora a atualização, ela precisa ser feita apenas no mês de maio. Então, o produtor tem aí até 31 de maio para estar podendo vir ao INDEA fazer a atualização de estoque.
Sim, aqui tem uma outra pergunta aqui que eu acredito que é para o senhor também. É obrigatório o cadastro das marcas?
Certo, essa é uma pergunta interessante. Tem surgido algumas dúvidas, né, em relação a isso. É obrigatório, né, todo produtor precisa levar a marca ferro na unidade do INDEA para poder fazer a inclusão no sistema. Diante de muitos casos aí de furto, né, roubo de gado, o INDEA vem se preparando também e criou essa ferramenta para ser mais uma opção de proteção ao produtor, né? Então, o produtor, ele vai ao INDEA com a marca ferro, preenche uma declaração. Essa marca, a gente tem uma tinta lá e faz o carimbo na declaração, e essa marca, ela vai para o sistema do INDEA. Então, vai ficar registrado, né, na exploração do produtor. A partir desse momento, o produtor, ele consegue emitir a GTA, e essa GTA já sai a marca registrada lá, a marca que ele possui. Eu tenho duas ou três marcas, eu uso na minha propriedade. Devo levar só uma? Não. Todas as marcas que o produtor usa no rebanho, ela deve ser levada a um INDEA para poder fazer o cadastro. Tem outras formas de marcar também. O doutor pode até explicar melhor que, se o produtor marca de forma alternativa, por exemplo, com brinco ou com outras marcações, ele também tem essa opção, né, de ir no INDEA, prestar essa informação para o INDEA, e o INDEA faz esse controle também do registro. É obrigatório, o prazo é até o mês de junho, né? A partir de julho, produtor que não tiver feito o registro da marca no INDEA, a inclusão da marca no sistema do INDEA, ele vai ter sua exploração, né, bloqueada. Vai ficar interditado lá provisoriamente até ele regularizar para fazer qualquer movimentação.
Sim. Essa pergunta, o senhor ia complementar?
Só para ressaltar, tipo assim, tem gerado alguns questionamentos dos produtores. Ele realmente precisa levar a marca lá dentro do INDEA. Não adianta só ir lá e relatar, desenhar lá. Essa marca
tem que levar o ferro.
Precisa levar o ferro lá. Sim. E quem usa brinco ou tatuagem precisa lá também fazer a declaração de qual é o módulo que ele usa para identificar os seus animais.
Sim, doutor, acredito que essa pergunta seja para o senhor, doutor Marcos Kleber. Qual o período da vacinação contra a brucelose e como funciona a campanha?
Isso, falar da brucelose. Então, a brucelose, primeiramente, a gente gostaria de registrar aqui que ela é uma zoonose, então é uma doença que é transmitida do animal para o ser humano e causa um grande transtorno na saúde humana. E na saúde animal também não é diferente. Então a gente precisa se atentar para essas questões, principalmente o público da zona rural que está lidando ali diariamente com os animais, tem que tomar bastante cuidado. E a vacinação, ela é dividida em duas etapas, é. A gente tem a primeira etapa, que é no primeiro semestre, que vai de 1º de janeiro a 30 de junho, e a segunda etapa, que vai de 1º de julho a 31 de dezembro. E o produtor tem até o segundo dia útil da etapa subsequente para comunicar. Então, se terminou dia 30, se não for um final de semana, dois dias depois ele precisa ir lá e declarar que realizou a vacinação. O que é vacinado? É vacinada as fêmeas entre 3 e 8 meses, elas precisam ser vacinadas e marcadas, carimbadas ali do lado esquerdo da cara com o último dígito do ano que elas estão sendo vacinadas. Então os produtores às vezes fazem confusão com o ano que elas nasceram, não, é o ano que ela está marcando. Esse ano todo produtor que realizar a vacinação dos seus animais ali contra a brucelose, eles vão marcar com o número 3 do lado esquerdo, no ano que vem o número 4 e assim sucessivamente. Porque o que comprova a vacinação é aquela marca. Toda vez que for fazer uma vistoria na propriedade, quando essas fêmeas chegarem no frigorífico, se não tiver marcado, ele pode, vai encontrar problemas. Então realmente
pode haver uma devolução do animal?
É, a marcação é um item obrigatório para se fazer. Existem algumas exceções referente a essa marca na cara, animais PO que são registrados, que tem uma numeração, que são animais para exposição, aí é feita uma declaração referente ao número de identificação desses animais. Mas no geral, aqui no nosso município, falando aqui, a gente encontra essa marcação. Quem pode fazer? A vacinação da brucelose é feita com uma vacina que a gente fala é uma vacina viva ali, então o produtor ou quem estiver manipulando pode se contaminar também através da vacina. Então, para isso, para se minimizar esse risco, se tem a obrigatoriedade do vacinador, de quem está vacinando ali, passar por um curso que é feito pelo Senar, através do Sindicato Rural ali, que orienta, que passa toda a parte técnica necessária para que o produtor faça ou o vacinador faça essa vacinação com segurança, EPIs, luva, óculos e tudo mais que precisar, contenção dos animais. Então, se tem um curso onde cada o produtor ou a região, através do Sindicato Rural e o INDEA, tem auxiliado, na medida do possível, essa interlocução junto ao Sindicato Rural, pede diretamente ao sindicato, marca as datas, são dois dias de curso onde ele aprende tudo isso, tudo que é necessário para essa vacinação e emite um certificado. Esse vacinador ele tem que estar vinculado a um médico veterinário, pode ser do INDEA ou um médico veterinário autônomo. Por quê? Como é uma vacina viva, para o produtor adquirir ele precisa de uma receita, que é emitida por um médico veterinário receitando quantas doses ele vai poder comprar, necessita comprar. Após a compra, o vacinador ou o próprio médico veterinário faz essa vacinação, marca esses animais e emite um atestado de vacinação. Então vai ter sempre um médico veterinário responsável por essa vacinação. Então ele faz o atestado e depois o produtor pega esse atestado junto ao médico veterinário responsável e leva na unidade para fazer a comunicação. Aí finaliza. Então são algumas etapas: receita, aquisição da vacina, vacinação, aí emissão do atestado pelo médico veterinário responsável e comunicação no INDEA. Essas fêmeas são vacinadas uma única vez na vida com essa vacina que é a B19. Se tem uma outra vacina que na nossa região não se é muito usada, que é a RB51, mas é previsto na legislação, e também é permitida essa vacinação em fêmeas acima de 8 meses, tipo ali como um reforço na entrada do período reprodutivo, porque a brucelose ela é uma doença que afeta principalmente o sistema reprodutivo dos animais, né? Então causa aborto, causa morte prematura de bezerros ali recém-nascidos, causa retenção de placenta. Então é uma doença que afeta muito a produtividade dos animais. E o ser humano tem que tomar cuidado, tanto na manipulação da vacina, como eu disse que é uma vacina viva, e também no consumo de leite cru, carne mal assada, mal cozida. O produtor rural ali, quando a vaca aborta ou está com um bezerro ali, dificuldade no parto, vai auxiliar, tem que tomar cuidado que aquilo ali também, aquele resto ali de parto pode transmitir a doença. Isso, então a gente pede esse cuidado na manipulação, sempre que for manipular, está usando luvas, está tomando, ou chame um médico veterinário que já tenha a expertise ali, já estudou para isso. E sabe o risco que isso causa.
E já sabe como fazer, né?
Isso.
Hoffman, o que é PSC e PSA? É pro Kleber?
Comente
um pouco aí,
doutor. Só antes de falar aqui, eu gostaria de deixar aqui três pontos do que a gente falou aqui para o produtor não se confundir. Então vamos a datas limites, né? Comunicação de estoque. Então é obrigatória. E vai até o dia 31 de maio. O produtor precisa procurar o INDEA ou fazer através do módulo do produtor 31 de maio. Ou o último dia, não estou com o calendário aqui, né? O último dia útil de maio, digamos assim. Deve comunicar. Caso não comunique, a sua ficha será bloqueada.
Dia 31 mesmo, vai cair numa quarta-feira.
Isso, então até dia 31 de maio o produtor precisa fazer essa comunicação através do módulo do produtor ou presencialmente. Caso não faça, terá sua ficha bloqueada e aí ele receberá uma infração por não comunicação. Essa infração não é pequena, é de 27 UPF, que hoje vai estar girando em torno de R$ 6.000 a R$ 6.500, não sei o valor exato. Então o produtor se atente a essa data. Cadastro obrigatório das marcas. Ele tem até o dia 30 de junho ou o último dia útil de junho para fazer esse cadastramento. E isso é independente dele ter o registro dela na prefeitura ou em qualquer outro local. É importante frisar que não tem custo nenhum lá no INDEA para cadastrar essa marca. É apenas ele levar a marca. Nós vamos preencher o formulário, é sem custo. Caso ele não faça até 30 de julho, terá o seu cadastro também bloqueado. Essa, diferente da declaração do estoque, não prevê uma multa, um auto de infração, mas ele terá a sua ficha bloqueada e só será liberada após a regularização desta pendência. Brucelose, a vacinação são em duas etapas, que são, igual eu disse, 1º de janeiro a 30 de junho. E 1º de setembro a 31 de dezembro. E ele tem até quando para comunicar? Ele tem até o segundo dia útil. Então precisa fazer. Caso não faça, terá o seu cadastro bloqueado e só terá a liberação 30 dias após a regularização desta comunicação.
Só pegando um gancho no assunto da brucelose, é uma dúvida bastante pertinente por parte dos produtores. E é sempre válido a gente estar ressaltando, né? Muitos produtores fazem uma confusão sobre as idades e as etapas. O que que acontece? Se você tem fêmeas de 3 a 8 meses, a legislação fala que elas devem ser vacinadas dentro da etapa vigente. Nós estamos na etapa 1 de 2023, certo? E qual que é a confusão que os produtores fazem? Quando eles declaram essas fêmeas, eles entendem assim: bom, eu tenho até o 8º mês para vacinar, eu vou deixar mais para frente, vou deixar para julho, vou deixar para agosto, porque elas não vão passar de 8 meses. Aí vão ao INDEA, precisa emitir GTA, o cadastro está bloqueado. Por quê? Porque ele não se atentou que as fêmeas estavam na idade obrigatória dentro daquela etapa. Então, assim, se tem fêmeas de 3 a 8 meses na etapa 1 de 23, elas devem ser vacinadas na etapa 1 de 23, porque se deixar para a etapa 2, aí vai estar, o sistema vai bloquear por conta de deles terem essas fêmeas na idade obrigatória da etapa 1 de 23.
Então elas já estão dentro da contagem do registro do INDEA e elas já estão no período de ser vacinada, né?
Exatamente. Aí às vezes eles fazem uma confusão na hora de declarar. Eles vão declarar aqui elas de 5 a 12. Vamos fazer, isso ocorria muito na campanha de contra a aftosa. Agora na atualização de estoque pode ser que ocorra também. Eles vão declarar ela aqui de 5 a 12. Lá na propriedade dele, elas estão de 0 a 4. Ele sabe que elas estão de 0 a 4. E aí, por um descuido, declarou de 5 a 12. O sistema vai entender que é uma idade obrigatória contra a brucelose nessa etapa 1 e vai bloquear o produtor.
Sim. E sobre o PSC e o PSA?
PSC e PSA. Diferente, Heber, do que muitas pessoas acreditam, aí eu vou fazer um resuminho aqui mesmo, sabendo que o tempo aqui é contado. O INDEA, como já foi dito, é um órgão que assegura, que promove a vigilância sanitária visando a sanidade dos animais. E não é só bovino. Muitas vezes os produtores, principalmente quem está na cidade, tem muito aquela questão que o INDEA é somente para emissão da GTA, né? Até nós acho que cometemos uma falha aqui no sentido da apresentação do INDEA, que muitos pensam que o carro-chefe é GTA, né? Fala rapidamente da GTA, que é a Guia de Trânsito Animal, que é um documento que resguarda esse trânsito. E não é só um papel, esse documento é de extrema importância para que se dê a rastreabilidade desses animais. Em caso de alguma doença, a gente saber que aquela propriedade recebeu ou enviou animais, quando que foi. Então, sempre antes do trânsito, precisa ser emitida essa guia, né? Então, só esse ressalto da importância. O INDEA visa assegurar a sanidade de todas as espécies de animais, em especial os animais de produção. Na nossa região não é muito comum, mas já adiantando aqui, o Mato Grosso hoje ele é um grande produtor de carne suína, né? De porco, popularmente diz aí, mas da carne suína. Então, o que é PSA e o que é PSC? Essas aí é apenas a sigla de peste suína clássica e peste suína africana, que é uma doença que afeta os suínos em gerais, tanto doméstico quanto selvagem. E é uma doença altamente infecciosa, que causa sintomatologia e sintomas hemorrágicos, febre nos animais, né? Sintomas hemorrágicos são aquelas manchas vermelhas que a gente fala, petex, principalmente na região da orelha, na região da barriga, ali é um sintoma. Os animais ficam apáticos ali, deitados, sem vontade de comer, sem disposição. E é altamente contagioso. Então, chegou num rebanho, rapidamente vai disseminar ali em todo lote ali que convive. E é uma doença, além dessa alta infecção que causa aí, e alta letalidade, causa muita morte também dos suínos, é uma barreira de extrema importância comercialmente. Então, se for detectada essa doença dentro do estado, graças a Deus nós somos livres, temos mantido o status de livre da peste suína clássica e peste suína africana. Inclusive, nós estamos aí num período de sorologia, onde a gente tem feito esse trabalho de coleta de sangue e análise do soro para comprovar isso, porque não adianta, principalmente para os europeus, para o comércio internacional, a gente apenas falar que não tem. A gente precisa demonstrar, precisa provar. Isso é feito atrás de estudos sorológicos aí, onde a gente colhe esse sangue, é feita a análise e mostra. Então, é uma doença, são duas doenças aí muito semelhantes nos sintomas, né? Que é a peste suína clássica e a peste suína africana, que tem essa alta taxa de contaminação caso entre. Então, os produtores também precisa estar atento, caso acontecer, tiver animais nesse estado aí, comunicar a gente com a maior brevidade possível para que a gente possa ir lá e fazer todo o aparato da mesma forma que é feito na aftosa. A gente tem esse tempo para atender, tem esse tempo para fazer essa contenção, esse perímetro de contenção, até que se tenha esse resultado. Então, são doenças do suíno, que o Mato Grosso é um grande produtor, e caso a gente detecte essa doença aqui, causará grandes prejuízos econômicos. E a ideia do INDEA e a missão é a gente manter esse rebanho também, esses animais livres da peste suína clássica e da peste suína africana.
Sim, nós já ultrapassamos nosso horário aqui, mas ainda temos três perguntas, e como a gente é um assunto muito importante, eu não quero deixar de fazer essas três perguntas. Vamos tentar responder de uma forma mais resumida, para a gente não extrapolar muito. Fala sobre a gripe aviária.
A gripe aviária, igualmente a peste suína clássica, a questão suína, a nossa região aqui normalmente são animais de subsistência, que é por consumo próprio, consumo interno. Mas o Mato Grosso também é um grande produtor de aves. Temos granjas aí, exportamos carne de aves para outros países. Então, a gripe aviária é uma doença, influenza aviária, né, que causa também grande letalidade e grande contaminação, disseminação muito rápida, né? E essa doença é também limitadora do comércio. Se tiver, a gente perde o status de livre, principalmente se for encontrada dentro de granjas para produção, né? Mas, mais uma vez, principalmente destacar essa questão da gripe aviária, estamos tendo caso em diversos países aqui da América do Sul, Bolívia, Peru e vários outros, ainda não foi diagnosticado, esperamos que não seja diagnosticada no Brasil e dentro do estado do Mato Grosso, para que a gente não perca esse status e esse comércio internacional e principalmente que o produtor não venha ter essas perdas. Então a gente se atenta, tem feito um estudo, há 30 dias atrás também fizemos, 30, 40 dias atrás, a sorologia dessas aves para tentar detectar, ver se está tendo a circulação do vírus ou não, porque a principal forma de contaminação, de transmissão, vai ser essas aves migratórias que a gente fala, né? Que tem aqui em Vila Bela, a gente tem alguns postos que eles vêm, pato, paturi e alguns outros animais, eles vêm para esses lugares que tem baía, alagado, e ali tem o pato doméstico, os outros animais domésticos que têm contato e podem estar contraindo. Então, se tiver acontecendo nas propriedades aí um índice de mortalidade de aves, deve se comunicar também ao INDEA para que a gente possa estar indo até o local e verificando essas questões.
Como funciona aí o cadastro da exploração rural?
O cadastro da exploração rural funciona da seguinte forma. No sistema do INDEA, o SINDESA, nós cadastramos o produtor, ele vai ter o cadastro de produtor, né? A gente vai pedir algumas informações. Do cadastro de produtor tem o cadastro do estabelecimento rural, que é a propriedade, né, propriamente dita, é a área rural do produtor, e o cadastro de exploração, né? Que às vezes o produtor ele tem o cadastro da propriedade, mas o explorador é outro. Pode ser um arrendatário, um comodatário, né? E como é que funciona? O produtor, se ele adquirir uma propriedade através de um contrato de compra e venda, ele vai levar a documentação no INDEA, contrato de compra e venda, cópia de documentos pessoais, comprovante de endereço, e o INDEA tem uma série de requisitos que o INDEA vai analisar, né? Esse requisito está na lei do INDEA, né? A 10486 de 2016, e o decreto que regulamenta as ações do INDEA, que é o decreto 1260, né? Qual que é a principal finalidade do cadastro no INDEA? É sanitário. Muitos produtores ainda acabam tendo dificuldade de entender essa parte, né? Principalmente vinculando o cadastro do INDEA com as instituições financeiras, né? E a gente precisa deixar isso muito bem claro. O cadastro do INDEA tem como único e tem como principal objetivo o fim sanitário. Então, o produtor pode ocorrer caso, é claro que toda uma documentação é importante, né, e a gente exige também, mas pode ocorrer caso do produtor não ter a documentação toda, entregar uma documentação incompleta, mas ser o explorador da área. Por ele ser o explorador da área, está explorando uma atividade pecuária, uma atividade que envolve aí a agricultura, o INDEA vai abrir o cadastro do produtor. Porque ele atingiu o principal objetivo do INDEA, que é sanitário. Ah, mas eu tenho uma área com várias matrículas, eu quero ter um cadastro para cada matrícula. O INDEA não abre. Por que o INDEA não abre? Por conta de uma coisa chamada risco epidemiológico. Se é uma unidade epidemiológica, um cadastro, ele é uma unidade epidemiológica, certo?
Se é uma única unidade epidemiológica, não se justifica ter vários cadastros. Então, assim, nós temos, toda semana, nós temos uma indagação sobre isso, que o produtor não entende, mas eu tenho a documentação da área, eu tenho as matrículas, eu tenho tudo. Sim, isso aí, para questões de imóvel, né, imóvel rural, de certificar a sua posse da área, cartório e outros departamentos, é uma situação. Para o INDEA, que visa a questão sanitária, o INDEA não vai levar isso em consideração. Então, assim, é uma única unidade epidemiológica, um único cadastro.
O que a gente entende por unidade epidemiológica é tipo assim, só para contribuir com o colega, se os animais existentes em determinada área estão sobre o mesmo risco, porque é o mesmo manejo, é a mesma pessoa que olha, bebe no mesmo coxo de água, come no mesmo coxo de sal, independente de ter várias matrículas, aquele risco de qualquer doença que puder chegar ali são o mesmo, então a gente resume aquilo num único cadastro. Sim. Porque senão, de repente, por algum motivo sanitário, se gera um bloqueio em determinado produtor, ele consegue movimentar o outro, sendo que os animais estão na mesma coisa. Então, é feito essa análise principal, é essa questão do risco sanitário. Se os animais estão sob o mesmo risco, a gente não abre mais que um cadastro. Pode até se ter várias explorações, ter animal meu, seu e de vários produtores ali, mas todos eles dentro da mesma propriedade. Sim,
senão podemos dizer que vai dar uma confusão de dados, né?
Exatamente.
E só para complementar, às vezes o produtor ele tem uma área e compra do vizinho, né? Aí ele quer abrir um cadastro separado. Só que se ficar comprovado que o INDEA faz uma visita em loco, que aquela área é uma extensão da área que ele já tinha, vai usar o mesmo manejo, o gado que vai circular numa propriedade vai circular na outra, o INDEA também não vai abrir um novo cadastro pela questão epidemiológica.
Sim, para nós finalizar aqui, explique o auto de infração. Regularize, que está entre parênteses, para a gente estar finalizando aí nossa entrevista, já ultrapassamos aí 11 minutos.
O INDEA, como já ressaltamos aqui, tem como principal objetivo a questão sanitária, né, certificar a qualidade dos produtos de origem animal e vegetal, mas assim, para cada descumprimento dessas exigências existe uma punição, né? Então a lei prevê autos de infração para quem descumpre essas medidas, né? E o Estado do Mato Grosso ele criou esse programa Regularize a fim de dar uma isenção ao produtor rural que tivesse aí alguma infração, para que ele tivesse um abono na sua infração de até 75% do valor da multa. Esse programa ele foi criado para finalizar em 2017, o Estado vem prorrogando e agora teve uma última prorrogação, parece de mais 6 meses, e funciona da seguinte forma: o produtor que foi autuado até dezembro de 2020, ele pode solicitar ao INDEA, vai preencher uma série de requisitos lá, trazer uma documentação, a sua adesão ao programa Regularize, né? E aí nós vamos montar um processinho, jogar no SIGADOC, que é um processo, é um sistema integrado, e vamos encaminhar essa demanda para Cuiabá, que é lá na coordenadoria de fiscal que julga os processos, né? Que é a CFJP. Se atendeu todos os requisitos, o produtor vai ser gerado uma taxa para ele, né? Ele pode tanto pagar em pagamento único como parcelar. E ele vai ter aí um abono de até 75% no valor da sua infração.
Sim, Ralf, obrigado aí, né?
Pode falar. Só resumindo sobre o Regularize aí, para ficar mais simples, vocês, os produtores que tiverem sido autuados anterior a 2020, está um bom momento de regularizar. Então, quem foi autuado de 2020 para trás, aproveite esse momento que terá um desconto aí de 70% no valor das multas. Não sei se vai dar a oportunidade das últimas palavras, mas já falando aqui rapidamente, o INDEA é isso, muita gente não conhecia, não conhece, e também não é, como já foi dito aqui, única e exclusivamente com o produtor rural, porque o INDEA visa assegurar, garantir a qualidade desses produtos que chegam a cada um que aqui também está na cidade. Então, quem julga muito aí, de repente não conhece, o INDEA está sempre de portas abertas para estar tirando a dúvida, podem nos procurar. A gente lida muito diariamente com o público rural, mas sem sombra de dúvida, cada um aqui na cidade, ao se alimentar, tem tido ali uma participação do INDEA para chegar aquele alimento com qualidade na mesa de cada cidadão aí, tanto do nosso município, quanto do Brasil e até mundo afora. E só para resumir a importância do INDEA dentro do nosso município, a gente está nessa campanha de atualização aí, mas há muitos anos Vila Bela figura ali sempre entre primeiro, segundo, quando muito, terceiro maior rebanho do estado de Mato Grosso. E Mato Grosso tem o maior estado, maior rebanho do Brasil, com mais de 30 milhões de cabeça. E Vila Bela sempre ali em torno de 1 milhão, um pouquinho para mais, um pouquinho para menos, primeiro, segundo, terceiro lugar. E também sempre figura entre o maior rebanho que vai para abate, entre os maiores rebanhos que vai para abate no Brasil. Então é um município aí de extrema importância e, sem sombra de dúvida, o INDEA tem trabalhado e ajudado o produtor a agregar esse valor e a desenvolver todo esse potencial produtivo do nosso município.
Quero agradecer o Hoffman, né? Hoffman Said Coelho Dias, nome de artista, né? Responsável pela ULI de Vila Bela, e também o Dr. Marcos Kleber Fernandes Leite, médico veterinário da ULI de Vila Bela, trouxe uma entrevista esclarecedora, coisa que eu nem fazia ideia, né? Até eu aprendi aqui, né? A gente aprende aqui, com certeza os nossos ouvintes aprendem também. Muito obrigado, Hoffman.
Obrigado, Heber. Obrigado a todos os ouvintes da Primeira Capital. Espero ter passado a mensagem, né, de forma esclarecedora, e estamos à disposição de todo o público.
E obrigado também, doutor Marcos Kleber.
Eu que agradeço, queria agradecer primeiramente aí a toda a diretoria da Rádio Primeira Capital pelo espaço, agradecer ao Heber, que deixa a gente à vontade. Alguns acham que a gente é acostumado a falar, mas daquela vaqueada. E estamos lá à disposição dos produtores e da comunidade em geral, qualquer dúvida, estaremos sempre à disposição, buscando fazer o nosso melhor para contribuir com...
Passa o telefone para o povo.
Telefone do INDEA, tem o WhatsApp também, 65, né? 3259-1102. Qualquer denúncia, qualquer dúvida, qualquer coisa que precisar, estamos lá à disposição. Mande no WhatsApp, se for horário, já fora do horário do expediente, né? Com o INDEA funciona das 7h30 às 11h30, das 1h30 às 5h30. Mas ficou no zap registrado, no primeiro horário que a gente retornar, estará vendo e dando resposta.
É isso aí, ficamos por aqui, né, com essa entrevista. Daqui a pouco estarei de volta aí, dando continuidade ao programa Zuki Box.